ser cristão numa época que nós estamos não é nada fácil. E o maior problema é que, às vezes, nós não entendemos o que Deus quer de nós. Porque a Bíblia não está assim de forma clara, como se fosse normas específicas para que nós pudéssemos viver de forma que agradamos a Ele. A Bíblia está de forma escrita onde você, à medida que você conhece e vai conhecendo as Escrituras, aquilo você acaba sendo revelado para você mesmo através do Espírito, algo que você não tinha visto antes, e aquilo passa a ser uma norma específica na sua vida. O maior problema das pessoas hoje é considerar isso, porque a quantidade de informação que nós temos dia após dia é muito grande. E a leitura, às vezes, não é uma leitura profunda, é uma leitura muito superficial. E você acaba, naquele dia, não adquirindo nada que Deus poderia falar com você, porque você estava com seus pensamentos em outras coisas. Então, quando você se depara numa situação, aquilo passa a ser algo marcante e você até escreve ou faz um pedacinho de papel, alguma coisa que, ou escreve na Bíblia mesmo, e aquilo te faz marcar muito a sua vida. O maior problema para ter uma vida piedosa, como eu falei, é você entender o que Deus quer de você. E eu quero dar um ponto hoje, com algumas tarefas que nós temos para fazer. E vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos essa manhã. Pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém. Encorajando os irmãos. Este é um item que faz parte da vida piedosa. Eu comecei pelo lá no fim, antes de começar o início. Eu vou começar uma série de pregações sobre vida piedosa. Porque às vezes a gente tem muita fala isso, fala aquilo outro, mas o que é vida piedosa? O que é uma vida de piedade? Uma das ações, ou uma das coisas que nós precisamos ter na vida piedosa, é principalmente encorajar os irmãos. E esse trecho em Gálatas, capítulo 6, versículo 1 a 6, tem a ver, inclusive, é considerado um título de responsabilidade dos cristãos. Tem várias responsabilidades aqui. Mas eu quero falar sobre como é que você pode encorajar o seu irmão. Como é que você pode encorajar a sua irmã? A primeira consideração que eu quero ver no texto é que esse se algum homem, não quer dizer que é um homem qualquer, esse homem é genérico, tanto homem como mulher, não faz diferença, ok? E outra coisa, essa palavra no versículo 2, a lei de Cristo está em João capítulo 15, versículo 12, 13, 14 e 15, ok? A lei de Cristo é essa: amarás ao teu próximo ao ponto de dar a vida por ele, ok? Essa é a lei de Cristo, tá? E eu acho que só. Bom, vamos ver algumas tarefas que nós precisamos ter ou fazer ou se empenhar para encorajar os irmãos. Agora, como é que você vai encorajar alguém que está tem coragem? Você não vai conseguir. Você deve sempre encorajar alguém que está sem coragem. Você nunca vai falar para um irmão que está vindo na igreja fielmente, animado, servindo a Cristo: ah, irmão, coragem, serve a Cristo. Ele vai falar assim: o que você está falando? É como alguém dizer assim: olha, vai lá, rema, e ele já está remando. Ah, vai, brinca, e ele já está brincando. Não tem razão. Você deve encorajar alguém que está desanimado, alguém que está passando por dificuldade. A primeira tarefa está no versículo 1, e essa tarefa é importante, que diz aqui: restaurando a vida espiritual do seu irmão. Quando diz restaurando, não tem a palavra restaurando, mas a palavra encaminhai é exatamente, no original é restaurai. E agora, quando se diz restaurar, significa que estava e alguém destruiu, ou alguma coisa destruiu. E você vai restaurar o que foi quebrado. É como um vaso quando cai, e você não quer perder o vaso, e você faz todo o possível para colar, de que forma que ele fique inteiro e ninguém perceba que foi quebrado. Mas se quebrar a segunda vez, você vai tentar mais uma vez. Na terceira, o que você faz, às vezes você joga fora. Algumas pessoas não. Na primeira vez quebrou, joga fora. É? Mas na vida humana não pode ser assim. Você tem que restaurar quantas vezes necessário for. Ok? Diz assim, ele diz já direto: irmãos, não é para você restaurar vidas de pessoas que não têm Cristo. Não adianta você dar conselho, dar ajuda para as pessoas que estão desanimadas e não têm a Cristo. É, só tem uma forma de você encorajar alguém sem Cristo: é pregar o Evangelho para ele, dizer que existe solução para o problema dele, e a solução está na Bíblia, e a solução é Jesus. É bem diferente. Aí você encoraja a pessoa a realmente buscar a Deus. Mas alguém que já é cristão, diz assim as instruções: irmãos, se alguém, ou algum homem, no caso, alguém, chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou em algum pecado, e essa pessoa foi de forma que foi pego, não que você estava vigiando com luneta, com lupa, mas de repente Deus te fez mostrar que aquela pessoa não estava fazendo a coisa certa, e ele foi surpreendido. Aí ele diz: vós que sois espirituais, restaurai, encaminhai, restaurai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, Paulo está dizendo assim: você vai um dia enxergar alguém fazendo alguma coisa errada, porque Deus quer usar você, principalmente o fato de você estar muito próximo de Deus, e aí você vai poder restaurar. Só que qual deve ser a sua atitude? Um espírito de mansidão. O que significa mansidão? Mansidão é um caráter. É uma força controlada. É alguém que tem uma extrema força, uma persuasão muito forte, mas ele é controlado. Isso é mansidão. E esse espírito de mansidão tem que estar sobre essa pessoa que deseja restaurar a vida de outro. Agora, tem um detalhe: Você pode enxergar alguém cometendo alguma coisa e você fala assim, eu não vou ajudar. Você pode ver uma pessoa cometendo algum deslize, algum pecado que não deve ser feito, e você fala assim, Deus vai cuidar que manda outra pessoa para resolver o problema dele, mas eu não vou ajudar. Ou ele vai se virar sozinho, ele aprende, ele é novo, ele aprende. Ou você assume a terceira posição. Eu vou ajudar essa pessoa para que ele possa realmente ser firme na fé. Então tem três opiniões. Uma é você ser frio totalmente. Uma outra é você ser morno. E a outra é você ser quente. Ou seja, você está fervendo ao ponto de ajudar a pessoa. Por que Paulo fala isso? Por que Paulo diz que nós devemos ajudar alguém? É bem claro que quando uma parte do seu corpo, se um dedo ou uma unha mesmo estiver inflamada, ou até mesmo o cantinho da unha, às vezes a gente morde e pega metade de uma carne, sai sangue, inflama e fica dolorido, assim também quando um irmão na igreja faz alguma coisa e Deus deixa você ver e você não trata o problema, toda a igreja sente essa dor, de forma que ninguém percebe, mas sente essa dor. Ninguém fica sabendo da situação, mas tem essa dor. Agora, o fato é, de alguém ajudar alguém, significa que essa pessoa tem que estar pronto apenas a ajudar a pessoa e não ficar compartilhando o problema da pessoa com outros. Porque aí tem um detalhe. O fato é, só de você ajudar, você já tem um primeiro problema. Você vai ser tentado também nisso. Porque diz aqui, ó, para que também não sejas também tentado, você tem que cuidar de si mesmo. Tem esse outro aspecto também. Além de você usar um caráter muito importante na sua vida, que é a mansidão, você vai ter que cuidar para que você não seja também tentado na mesma área que aquela pessoa está sofrendo. Então, a restauração, ou restaurando a vida espiritual de seu irmão, isso tem a ver com encorajar o irmão. Na vida piedosa, encorajar o irmão tem a ver com restaurar. A segunda tarefa, assumir a responsabilidade de amar. Quando você diz que vai encorajar alguém, você tem que assumir a responsabilidade de amar a outros. Versículo 2 diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como eu falei, em João capítulo 15, existe um versículo lá que fala sobre esta lei, e que todos os apóstolos mencionaram isso. Diz aqui, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Este é o princípio. Versículo 13, capítulo 15 de João, versículo 13. Este é a lei de Cristo. Isso bate até o ponto de eliminar toda a lei do Velho Testamento de Moisés. E esta lei, cumprirei as leis de Cristo, tem a ver com levar as cargas uns dos outros. Levar as cargas uns dos outros tem ao ponto de dar a sua vida pelo seu próximo. Ou seja, não é que você vai se sacrificar por ele, você vai se matar e oferecer em libação com sangue seu, não é isso. É o ponto de você gastar o tempo para ajudar ele na dificuldade que ele está se sentindo, ou que ele está passando. Esse é o detalhe. Então, assumir a responsabilidade de amar os outros, o amor tem a ver com gastar um tempo ajudando ele, encorajando ele naquilo que ele precisa. Agora, tem pessoas que não querem fazer o serviço e ainda abusam da sua bondade. É diferente. Não é esse ponto. O fato é, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. Vamos supor que você tem um amigo e ele é servente de pedreiro. E você, naquele dia, está folgado. E ele recebeu uma tarefa de fazer uma mistura com a máquina, hoje usa máquina, naquele tempo eu usava muita enxada, mas tem que passar, tem que colocar cal, para cada mexida que ele vai fazer, ele tem que colocar um saco de cal, E tem que fazer isso 25 vezes. E aí ele pede ajuda. Ou quando ele vai fazer um mutirão, ele vai dizer: olha, irmãos, eu vou bater uma laje aqui, eu preciso da sua ajuda. E ele não tem ninguém, ele chamou várias pessoas e não tem ninguém. E você veio passando na rua folgado aquele dia, não tinha nada para fazer, você tinha os planos de: ah, eu vou assistir um filme, eu vou passear no shopping. E você vê ele nessa situação. E você vê que ele está desencorajado. É um irmão. E ele está fazendo isso sozinho. Ele mais uma pessoa, mas precisa mais de alguém. O que, que você vai fazer? É nesse ponto que você demonstra amor. Não é o fato de você: ah, eu vou levar, ah, vou levar a carga, vou levar o concreto. Não é isso. É ajudar ele na dificuldade que ele está passando. Isso é levar as cargas dos outros. Não é só nesse sentido também. Pode ser no sentido de oração. A pessoa está passando por dificuldade, a pessoa compartilha com você, e você fala assim: ah, eu vou orar, e não vai orar. Isso não é levar a carga. É você gastar um tempo: eu vou orar, e você vai, separa um tempo e ora por aquela pessoa, por aquilo que ela está sentindo. Isso é levar a carga uns dos outros. Tanto no meio físico, quanto no meio espiritual. Então, só pode encorajar alguém se você estiver assumindo a responsabilidade de amar as pessoas. Como Jesus disse, nós devemos amar a todos. Terceira tarefa: encorajando o irmão, cuidando para não se tornar orgulhoso diante dele. Ok? Cuidando, se cuidando para não se tornar orgulhoso diante da pessoa. Versículo 3. Se alguém, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Em outras palavras, você pode se achar a pessoa que é alguém importante, você conhece da Bíblia, você pode falar o que você quiser, você explana tudo, mas não adianta nada você fazer tudo isso e não ajudar a pessoa a aprender da palavra de Deus. Não vale nada. E o que tem acontecido é que tem muita gente nas igrejas achando, pelo conhecimento que tem, pode assumir uma posição de status. É como algumas igrejas que digam evangélicas, que alguém chega e fala assim: ah, quantas línguas você fala? Ah, eu falo 5. Ah, eu falo 7. Uma coisa assim, que é jogando apenas uma posição que não tem. Porque Paulo fala bem claro: se alguém cuida ser alguma coisa e não é nada, está enganando a si mesmo. Diante de Deus, diante das pessoas, diante da palavra de Deus, todos nós precisamos colocar numa posição e dizer assim: eu tenho muito que aprender, eu conheço muito, mas tenho muito que aprender, porque ainda não sei nada. A palavra de Deus é eterna. Só o fato de saber que a palavra de Deus é eterna e Deus diz certas coisas, por detrás de cada verso existe uma infinidade de direções que você pode falar. Por isso que um pregador, quando, como eu, por exemplo, peguei esse trecho hoje, e se alguém está pregando em outro lugar, está pregando com outro foco ou com outra perspectiva. Eu estou olhando a vida piedosa, encorajando os irmãos. Pode ser que alguém está falando esse mesmo assunto, esse mesmo texto, com outra perspectiva. É nesse sentido que nós precisamos olhar, dizendo assim: ah, se aquele irmão conhece, ele poderia me passar o que eu conheço, eu vou passar para ele. E isso é mútuo. Então, isso não acontece quando alguém se torna orgulhoso e aí não consegue se conter diante das pessoas. E já vi pessoas fazerem isso, se achar que conhece muita coisa. Irmãos, eu conheço muita coisa, mas ainda não sei nada. Eu nem conheço todas as palavras que estão envolvidas no original disso aqui, e nem sequer ainda estudei todo o grego disso aqui. E mesmo assim, quando chegar a conhecer todo o texto grego, ao ponto de você ler um texto grego, a responsabilidade é maior de transmitir da maneira correta, para que não haja uma interpretação equivocada. Porque tem muita gente que pega o trecho e coloca de uma forma equivocada e não está dizendo aquilo. É muito mais responsabilidade. E não é uma questão de orgulho. É uma questão de assumir a responsabilidade. Então, quando alguém se torna orgulhoso, ele está dizendo assim, eu sei, eu, para mim mesmo, eu vou me tornar alguém importante, porque eu quero ser importante. Mas assumir responsabilidade não quer. É como, por exemplo, alguém que se torna chefe de um setor, ele acha que ele é chefe, ele se coloca em uma posição tal, mas ele não está pronto para assumir as responsabilidades. Porque a responsabilidade de ser alguém é servir a todos. Lembra o que Jesus falou? Se você quer ser o maior de todos, você deve servir a todos. E aí o orgulho cai por terra. Porque o diabo não quer servir ninguém. E aquelas pessoas também têm o mesmo sentido. Ah, não, eu sou chefe, não tem a responsabilidade de servir. Assume a responsabilidade e você vai deixar o orgulho cair fora da sua vida. Então, encorajando os irmãos, é cuidando para que não seja ou se torne orgulhoso diante do irmão. Versículo 4. Versículo 4 e 5. Outra tarefa para encorajar o irmão. Examinando para não ser zeloso demais. Examinando-se para não ser zeloso demais. Veja só o que diz o texto. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada um levará a sua própria carga. Em outras palavras, o texto está relacionado ao fato de que você já tem um trabalho específico, você tem uma missão específica. E nesse texto aqui de encorajar, ou nesse tema de encorajar os irmãos, você já tem realmente algo a ser feito. Ou seja, estimular alguém naquela dificuldade que ela está passando, a pessoa está passando, ou necessitando. Mas, quando você chega a terminar isso, o que pode cair no seu coração é uma glória, ou seja, uma certa posição que vem junto com orgulho, ao ponto de se engrandecer e se achar que é, a sua presença é essencial na igreja, e sem você a igreja não caminha. Isso pode acontecer, isso pode. Então, só que tem um detalhe, isso acontece pelo fato do estímulo de você se achar que está numa posição que você não peca como o outro peca, e aí você começa a ser zeloso demais, ao ponto de ser crítico sobre a pessoa que está errando, por ele ser fraco na fé, e tentar esmagar ele por aquilo que você é. Ou seja, você se tornar tão santo, em que a pessoa não consegue alcançar o objetivo, e você começar a exigir da pessoa, além daquilo que ela pode, porque lhe falta entendimento e conhecimento. Então aí, você não vai encorajar a pessoa, você vai desencorajar. Então você precisa examinar, se você não está sendo zeloso demais, exigindo da pessoa, ao ponto de ela não conseguir alcançar aquilo que ela precisa. E por fim, versículo 6, instruindo os irmãos para desenvolver uma vida piedosa. E o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Isso tem um outro contexto, mas como eu peguei o título, eu vou pegar o meu tema sobre o aspecto. Porque aqui está falando sobre compartilhar com pessoas que ajudam para que aqueles que passam com necessidade, ou até mesmo com pastores e tudo mais. Mas eu não vou entrar no contexto aqui. Eu estou querendo saber só o ponto aqui. Como é que eu posso encorajar o irmão? Você deve instruir os irmãos para desenvolver uma vida piedosa. A forma de instruir é somente pela palavra. Não é pelas suas experiências, não é por aquilo que você já tem aprendido, mas o que a Bíblia diz sobre certas ações que, ou certas coisas que acontecem, e quais devem ser as nossas atitudes ou ações que devemos fazer. Não use outro texto que não seja a Bíblia. Você pode usar o texto da Bíblia, pode usar um texto de um livro, que esse texto do livro fala sobre o texto da Bíblia. Mas nunca usa a experiência. Ah, quando aconteceu comigo, isso aí, eu fiz assim, 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 e deu certo. O mais correto é, quando aconteceu isso comigo, eu recorri à palavra de Deus, orei, jejuei, pedi para alguns irmãos orarem, e nesse ponto Deus me ajudou e eu consegui alcançar e superei isso. É a forma correta de você instruir alguém, sempre usando a palavra de Deus. Não use outras coisas, como livrinhos, ou até mesmo psicologia, ou filosofia, para dar a alguém uma busca ou uma solução do problema, daquela pessoa que está precisando de encorajamento. E sem encorajamento, irmãos, na verdade, Paulo até fala isso, né? Se você observar, existem vários textos da Bíblia que fala que nós precisamos ajudar mutuamente. Porque diz aqui, ó, versículo em Colossenses capítulo 3, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o caráter, ainda diz, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também, e revesti-vos de todo vínculo de amor, e etc, etc, etc. Isso ele está falando de outra forma, em outro texto. Então, o encorajamento tem a ver com a vida piedosa. A vida piedosa não é só o fato de você orar, ler a Bíblia, mas principalmente de você encorajar outras pessoas a seguir a Cristo. E na atualidade, irmãos, há necessidade muito maior do que nós imaginamos. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que Gálatas nos adverte que nós precisamos ajudar uns aos outros. Ajuda-nos a nós mesmos a ajudarmos uns aos outros, para quando tiver alguém desanimado, ou até mesmo descontente, ou frustrado com alguma coisa, que nós, ao vermos, possamos realmente confortar e encorajar os irmãos. Pedimos que nos leve em volta às nossas casas, nos dá um bom domingo e voltamos à noite para o nosso estudo e um culto de adoração a Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Em oração silenciosa estamos despedidos.